11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Ao som do apito, a Kellen Sumier, nossa produtora, já apertou o botão do cronômetro e está de olho no tempo de 11 minutos. Kellen, mais uma vez, bom dia para você. Também lá da redação, o Anderson Mendanha também está atento ao tempo. Ou seja, Gisiel, estamos aqui na marcação cerrada no tempo. Mais uma vez, bom dia para o Mendanha. Atenta também está a Isaura Oliveira, responsável pela mesa de áudio. Isaura, mais uma vez, bom dia para você. E aqui comigo para comentar as notícias de hoje, uma dupla de pensamento veloz e respostas rápidas. O Gisiel Carvalho aqui à minha direita. Gisiel, mais uma vez, bom dia para você.
Muito bom dia, Adriano. Vamos bater bola.
E na ponta da linha está o Rodrigo Rezende. Rodrigo, bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisele. Bom dia especial para o ouvinte da Rádio Senado.
O Rodrigo está feliz porque o Cruzeiro dele ganhou ontem na Taça Libertadores, mas daqui a pouquinho vamos falar de Taça Libertadores, porque está no Diário Oficial de hoje a medida provisória 671, que trata da renegociação das dívidas dos clubes de futebol. O envio da MP para o Congresso tinha sido anunciado nesta semana aqui no Senado pelo ministro do Esporte, George Hilton.
O texto trará, inclusive, exigências muito claras de fair play financeiro, fair play trabalhista. Nós queremos dar não só a demonstração de que a gente entende o momento difícil dos clubes, mas nós queremos que haja um novo momento também de gestão, de uma administração com transparência, de governança.
Bem, está aí a sonora fala do ministro George Hilton, ministro do Esporte. Gisiel, Rodrigo, antes de vocês aqui comentarem, vamos dizer rapidamente aqui quais são alguns pontos da medida provisória 671. Ela cria o Profute, o Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro. Os clubes, em geral, têm uma dívida acumulada com a União de cerca de 4 bilhões de reais. Eles poderão parcelar essas dívidas em até 240 meses, 20 anos. Tudo bem, só que para isso, a medida provisória prevê uma série de contrapartidas. Gisiel, me ajuda aí. Uma delas, os clubes só poderão disputar competições organizadas por entidades de administração do desporto ou liga que, entre outras providências, publiquem prestação de contas na internet, assegurem a existência e autonomia de um conselho fiscal, com regras claras de eleição. Então, nada de conselho fiscal de pessoas indicadas sem eleição. Não, terá que haver eleição, terá que haver transparência no conselho fiscal. Competições, a partir de 2016, deverão ter regras como advertência, proibição de registro de novos atletas e rebaixamento de divisão para clubes que não cumprirem as regras do Profute. Então, Gisiel, muita coisa aí deverá ser feita pelos clubes e pelas entidades para terem direito ao benefício de renegociação das dívidas.
Olha, uma das grandes críticas que se fez a essa questão da MP e se a presidente Dilma vetava, não vetava, sancionava, era exatamente porque faltava a contrapartida dos clubes de futebol. Ou seja, vai renegociar a dívida dos clubes e os clubes vão continuar administrando da forma que tem administrado o futebol, sem nenhuma contrapartida, sem nenhuma obrigação. A gente está vendo aqui que a MP, ela traz uma série de obrigações e os clubes que aderirem ao Refis vão ter que cumprir uma série de contrapartidas. Algumas delas são coisas que nem precisaria estar no Refis, porque é alguma coisa que é comum, por exemplo, pagar em dia obrigação tributária, trabalhista. Isso aí é uma coisa que nem precisaria estar. Mas a coisa é feita de uma forma tão aleatória que é preciso que se bote isso no papel. E outras coisas, como, por exemplo, a antecipação de receita, que hoje é feita de qualquer jeito. O clube antecipa a receita de qualquer jeito. Hoje, agora não. Tem que ter uma situação específica, um motivo, uma causa para se antecipar essa receita. E transparência, que era o que todo mundo queria, né? Tem que publicar demonstração contábil, a contabilidade tem que ser padronizada, tem que ser auditada. Então, essas contrapartidas eram exatamente isso que se esperava que viesse e parece que agora vai.
Rodrigo Rezende, essa medida provisória chega agora ao Congresso, a medida provisória 671, vai ser criada uma comissão mista de senadores e deputados para analisar a MP, que promete um bom debate aqui no Congresso, hein, Rodrigo?
É um bom debate, porque o futebol é um tema que todo mundo gosta, o brasileiro está acostumado, E a organização do futebol urge, né, Adriano, Gesiel? O Gesiel falou muito bem, né? Transparência no futebol é algo que a gente vem pedindo há tanto tempo, né? Tivemos uma Copa do Mundo, que foi um sucesso dentro de campo, nós temos agora belos estádios, podemos aproveitar um potencial muito grande que o futebol brasileiro tem, e eu acredito que essa MP vem para colaborar. Outros dois itens, Adriano, que também estão na MP, né, que vão ser provavelmente bem debatidos, é a questão do investimento do dinheiro em futebol. Não vai, o clube não vai poder investir toda a sua renda, sua receita em futebol, o que também vai abrir espaço para outros esportes, outras atividades dos clubes. E também é uma coisa bem polêmica aí, né, que vai ser essa questão do rebaixamento, já que
Exato.
Muitas ligas, né, a própria CBF é uma entidade independente, né, que até então não depende de governo de estado. E aí, como vai ficar isso? Como vai ser essa conversa entre ligas e governo federal e clubes? É, a gente vai ter que assistir com muito carinho, muito cuidado, o andamento dessa MP.
E é claro, aqui a Rádio Senado vai acompanhar todo esse debate na comissão mista, que vai analisar essa medida provisória 671 no plenário do Senado Federal. A Comissão de Educação, Cultura e Esporte, apesar de não formalmente examinar a matéria, provavelmente vai participar do debate. Afinal, o presidente da comissão, o senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro, ex-jogador de futebol e que cobrava uma série de medidas moralizadoras para o futebol, enfim, vai ser um debate muito interessante aqui no Congresso Nacional em torno da medida provisória 671, publicada hoje no Diário Oficial da União e que cria o Profut. O Profut é o Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro. Vamos aguardar, então, com atenção esse debate. Bem, vamos falar agora de bola rolando. Isaura, solta pra gente aí a trilha sonora da Champions League. Vamos chamar o nosso especialista em Champions League, o Gesiel Carvalho. Gesiel, já temos aí os 8 classificados para as quartas de final da Champions League.
É verdade, chegamos agora às quartas de final, mas é linda essa trilha, né? Ela inspirada aí na Champions League, mas com essa desabumba, triângulo e sanfona, que coisa linda. Olha, os 8 classificados na Copa do Nordeste, um campeonato realmente fantástico, já estão definidos. São 2 do Ceará, Fortaleza e Ceará, que fizeram um jogão de bola.
2-1 pro Ceará.
Exatamente, mas um jogo assim muito emocionante, torcida realmente maravilhosa. Fortaleza e Ceará passam para a próxima fase. 2 da Bahia, Vitória e Bahia. O Bahia, inclusive, vem nadando de braçada na Copa do Nordeste. Não perdeu praticamente para ninguém, né? Empatou aí com a última com o Campinense, que é outra partida que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas da Bahia, Vitória e Bahia. De Pernambuco, Sport e Salgueiro, pois é, Salgueiro, não foi o Náutico, considerado um dos grandes lá de Pernambuco, mas o Náutico perdeu para o Salgueiro na última partida e realmente está fora. É o Carcará que vai representar Pernambuco juntamente com o Sport. Do Rio Grande do Norte, o América, e da Paraíba, o Campinense, que fez um jogo assim, foi o jogo da Copa do Nordeste, jogando contra o Bahia já estava classificado, botou um time mistão, reserva, ganhava de 1-0, um Campinense estava fora até os 49 minutos do segundo tempo, na prorrogação, no último minuto, Negrete vai lá e faz o gol que marca o empate para o Campinense Bahia e coloca o Campinense no lugar exatamente do Náutico. Porque ele ficou com 8 pontos, que era o saldo, que era o mesmo pontuação do Náutico, mas foi melhor no saldo de gols. E aí o Campinense, a Raposa, está aí também como um dos 8 finalistas para as quartas de final. Realmente um campeonato que a partir de agora só tende a dar mais emoção.
Então tá aí a Copa do Nordeste, a Champions League, agitando o Nordeste, os nossos ouvintes da Rádio Senado em João Pessoa, que pega também Campina Grande, o Campinense. Sim. Na nas quartas de final, Fortaleza com dois grandes lá, Fortaleza e Ceará nas quartas de final, enfim, o Nordeste agitado aí com a Champions League. Agora, Rodrigo Rezende, vamos falar agora da Champions League na Europa. Saiu aqui o sorteio dos confrontos das quartas de final da Champions League. PSG, Rodrigo, contra Barcelona. Reedição da final do ano passado, Atlético de Madrid contra Real Madrid. Bayern de Munique contra Porto. E Juventus contra Mônaco. O que você achou aí dos duelos das quartas de final da Champions League na Europa?
Pois é, Adriano, são grandes jogos, né? Alguns aí bem imprevisíveis, como esse Atlético de Madrid e Real Madrid, como você lembrou, a reedição da final. O Barcelona acho que tem vantagem pelo PSG, até pela experiência. O PSG vem na empolgação de tirar o Chelsea. E a gente tem que prestar atenção no Juventus, né? Na Juventus, na Vecchia Senhora italiana, que eu acho que pode dar trabalho. A Itália vem precisando de, desde que o Inter de Milão conquistou o título, né, precisando justificar também esse sucesso todo do futebol italiano. Rapidinho sobre a Champions League, o Gesiel falou aí do Campinense, que é a Raposa lá da Paraíba, né? Só porque é Raposa, eu vou torcer pro Campinense, viu?
Sei não, viu? Raposa contra o Leão, tem dois Leões, inclusive, né? O Vitória e tem também, aliás, três, né? Fortaleza também chama-se de Leão. Bom, enfim, vai, a gente só sabe de uma coisa, vai ser emocionante de novo, né, Rodrigo?
É isso aí. Mas só para lembrar pro ouvinte que a Raposa é o símbolo também do Cruzeiro, isso, que ganhou ontem na Libertadores, 2-0, líder do grupo, né, Adriano?
Exatamente. E essa rodada, falando aqui da Libertadores rapidamente, temos aqui muitos assuntos, vamos falar rapidinho de Libertadores. A rodada foi boa para os brasileiros neste meio de semana. O Cruzeiro ganhou, o Atlético Mineiro ganhou fora de casa. Quem ganhou também foi o São Paulo, ganhou do São Lourenço no último minuto no Morumbi.
Corinthians, né?
Corinthians ganhou também do Danúbio lá em Montevideo. Acho que só o Internacional que não ganhou empatou, mas foi um bom resultado contra o Emelec no Equador. Ou seja, a rodada, né, Rodrigo, foi até boa para os brasileiros.
A melhor rodada para os brasileiros até então, né? Cruzeiro e Atlético não tinham feito nem gol ainda na competição, né, Adriano? Fizeram os primeiros gols. E para o Inter, que poderia ser o pior resultado pensando em ponto, foi ótimo, né? Porque o grupo está embolado e o Inter está em partida em casa ainda. Então esse pontinho que o Inter trouxe lá do Equador vai ser precioso.
E fechando aqui o nosso 11 minutos, vamos falar aqui brevemente sobre a definição dos estádios para receber os jogos de futebol nas Olimpíadas de 2016. As Olimpíadas vão ser no Rio de Janeiro, mas o futebol vai se espalhar por todo o país. São 7 estádios em 6 cidades. Rio de Janeiro, Engenhão, que foi reformado recentemente, e Maracanã. Em São Paulo, Arena Corinthians. Em Salvador, Arena Fonte Nova. Em Manaus, alô Manaus, Manaus vai ter jogos do futebol nas Olimpíadas. A Arena da Amazônia vai receber jogos das Olimpíadas. Aqui em Brasília, o Mané Garrincha. E em Belo Horizonte, o Mineirão. Completando aí a lista dos 7 estádios das Olimpíadas. O que você achou, Gesiel, dessa lista de estádios para as Olimpíadas de 2016 no futebol?
Bom, os estádios que receberam a Copa do Mundo custaram muito caros e precisam ser usados, né? Eu acho que o critério foi exatamente esse dos estádios da Copa, fora aí o Engenhão, que passou por uma reforma e também vai ser usado no Rio de Janeiro. E fiquei muito feliz também com a inclusão da Arena da Amazônia. Uma pesquisa que foi feita logo após a Copa colocou a Arena da Amazônia como um dos estádios, além de muito bonitos, muito funcionais e que os turistas gostaram demais. Eu acho que colocar também um estádio que fica fora do eixo sul-sudeste para uma competição como as Olimpíadas é sempre um bom negócio. Além do que a Amazonas realmente merecia que a sua arena também recebesse jogos da Olimpíada. Fiquei muito feliz e principalmente com a inclusão da Arena da Amazônia, que estava naquela ali sem saber se iria participar das Olimpíadas ou não.
E você, Rodrigo?
Na Copa do Mundo, na Fonte Nova, a gente só teve jogão, né, Adriano? Tá lembrado? Será que nas Olimpíadas vai ser assim também? Muito legal também a inclusão da Fonte Nova, né?
Teve Espanha e Holanda e outro jogaço.
É, e vamos ver o Engenhão, né? Acho que a grande surpresa, ninguém esperava o Engenhão com Verdade. O Maracanã sendo usado. Porque o Engenhão deve ser usado também para outras modalidades, enfim. Vamos ver como que vai ficar lá no Rio de Janeiro com dois estádios. Achei muito legal também a inclusão da Fonte Nova, expectativa de jogão lá na Bahia, com certeza.
E lembrando que a Fonte Nova foi o estádio das goleadas, né? Então a gente espera muitos gols também nas Olimpíadas.
É verdade. Rodrigo Rezende, muito obrigado pela sua participação. Bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisiel. Bom dia especial para o ouvinte da Rádio Senado.
Muito obrigado, Gisiel.
Um abraço grande, Adriano.
Obrigado também a Isaura Oliveira, Keren Sumier, Anderson Mendanha e a todos vocês que acompanharam, vocês ouvintes, acompanharam aqui o 11 Minutos, que volta na próxima segunda-feira com outras notícias do esporte.